Se você está com a tua Bíblia, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6. Eu vou ler com vocês apenas dos versículos 24 até o 26. Na verdade, é continuação do assunto que nós falamos na semana passada, das bem-aventuranças, e não deu tempo de concluir. Eu quero concluir esse assunto aqui com vocês nessa manhã. Lucas 6, de 24 a 26, diz assim: "Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas." Amém. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta manhã. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Deus, nós viemos aqui sedentos por ouvirmos a tua voz e aprendermos do Senhor através da tua palavra. Deus, que não seja apenas um pouco mais de conhecimento nessa manhã, mas o que nós queremos de verdade é que o Senhor revele a tua palavra aos nossos corações, porque quando isso acontece, as nossas vidas são impactadas, o nosso caráter é moldado, e é isso que nós viemos fazer neste lugar, te encontrar para que o Senhor mude e molde as nossas vidas, Pai. Haja com liberdade neste lugar, fala conosco mais uma vez, meu Deus, nós pedimos que a unção do teu Espírito, que capacita, esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga, Deus, transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Nós oramos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Amém. Glória a Deus, amém. Eu quero continuar com vocês, o assunto na verdade é o mesmo que nós estávamos tratando na semana passada, quando falamos das bem-aventuranças, né? Na verdade, acredita-se que esse trecho aqui de Lucas, ele é um resumo do sermão talvez mais conhecido que Jesus pregou, que foi o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Nem todos creem dessa forma, alguns estudiosos chamam esse sermão aqui de sermão da planície, por não acreditarem que foi o sermão da montanha, ou mesmo o sermão, mas na verdade há uma similaridade muito grande. Lucas aqui escreve muitas coisas, na verdade, que Mateus também escreve ali no sermão da montanha, que você pode encontrar em Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7. Na verdade, o relato de Mateus desse sermão é mais amplo, né? Tem mais informações ali. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que nem Mateus e nem Lucas colocaram todas as informações ou escreveram todas as palavras de Jesus que foram ditas naquele sermão. Porque se você pegar Mateus do capítulo 5 ao 7, três capítulos, você consegue ler estes três capítulos em 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos, e a gente sabe que Jesus não pregou 5 minutos, 3 minutos, né? Jesus provavelmente pregou e ensinou ali por horas no Sermão da Montanha. Então, estes escritores, discípulos, apóstolos, eles, ao ouvirem a mensagem de Jesus, talvez fizeram um resumo ali, e na percepção de cada um, na perspectiva de cada um, fizeram um resumo, talvez, do que eles achavam ali serem os assuntos mais importantes, relevantes, que Jesus havia falado. Lucas, diferente de Mateus, ele faz um resumo do resumo, né? Por exemplo, nas bem-aventuranças, Mateus cita 9 bem-aventuranças. No Evangelho de Lucas, você vai encontrar apenas 4 bem-aventuranças, né? E na semana passada, nós falamos um pouco sobre isso, né? O assunto, a princípio, parece ser sobre coisas materiais. O assunto, a princípio, parece ser sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre coisas, sobre fartura, sobre fome, né? Mas a gente vê e aprende que Jesus, na verdade, inúmeras vezes usava figuras, usava parábolas, usava histórias para ensinar, na verdade, verdades espirituais profundas, mas falava de maneira simples. Usava coisas normais, do cotidiano, do dia a dia, para que as pessoas pudessem compreender melhor aquilo que ele estava tentando ensinar e comunicar, verdades muitas vezes espirituais, e não apenas coisas comuns e normais da vida. O Sermão do Monte, para muitos, se tirarmos a questão espiritual da história, ele pode ser para muitos como uma porção ali das Escrituras onde se fala sobre ética cristã, porque ali você vai ver Jesus falando muito sobre comportamento, como é que a gente deve comportar, como é que a gente deve agir, reagir, de acordo com o que as pessoas fazem a nós. Então tem muitos ensinamentos que a gente pode olhar para o texto e dizer, puxa, Jesus está nos ensinando como é que a gente deve viver, é a ética cristã. Claro, sim, mas também não, porque na verdade, nas entrelinhas, a mensagem central, o que Jesus estava ensinando é que para aquele que é salvo, para aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus, é assim que ele vive. Então, na verdade, ele não está falando sobre ética cristã, ele está falando como um cristão verdadeiro que se encontrou com Jesus vive, é consequência da salvação, é consequência do encontro verdadeiro com Jesus. Até porque Jesus está falando com religiosos, Jesus está falando com pessoas que seguiam as leis, seguiam o script religioso, a ética cristã daquele tempo, seguiam. E Jesus está indo mais fundo, Jesus não está falando apenas sobre o comportamento deles, mas Jesus está falando sobre a intenção do coração. Será que vocês fazem isso como resposta de algo que aconteceu no coração de vocês? Ou vocês têm esse tipo de comportamento pelo simples fato de quererem mostrar alguma coisa para alguém e dizer aos outros com as suas atitudes que sim, vocês são cristãos? E Lucas, então agora vai escrever e vai falar algumas coisas aqui, e ele vai falar bem-aventuranças, bem-aventurado, e Jesus usa aqui uma linguagem para se comunicar, e eu acredito que o que ele está falando aqui não é literal, porque ele vai falar, ele começa, bem-aventurados os pobres, né? E eu falei sobre isso semana passada. Se abençoado, se feliz aos olhos de Deus fosse ser pobre, estava muito fácil de ser abençoado, né? Então a pessoa dá tudo que ela tem e pronto, agora eu sou uma bênção aos olhos, sou um abençoado, sou pobre, sou abençoado. Quanto na verdade não é o que Jesus estava dizendo, tanto que Mateus, ele é um pouco mais completo, né, na sua escrita ali, e ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, ele está falando de uma questão espiritual. O que Jesus está tratando aqui não são de coisas naturais da vida, ele está falando de coisas espirituais. Ele está dizendo, abençoado, feliz é aquele que reconhece a sua pobreza diante de Deus, que entende que nada tem a oferecer, que entende que a salvação ela não se compra, eu não tenho algo para comprar aquilo que Deus me deu de forma gratuita, não teria como, não teria dinheiro no mundo que poderia pagar aquilo que Deus fez por mim. Ele está dizendo, abençoado, feliz, é o que reconhece isso, é o que entende, reconhece sua pobreza espiritual diante de Deus. Então Jesus, na verdade, ele usa essa figura do dinheiro, das riquezas, das coisas, para que as pessoas pudessem compreender, mas na verdade a mensagem aqui que ele está tentando transmitir é sobre questões espirituais. Ele está falando sobre reino de Deus, ele está falando sobre uma vida futura, ele está falando sobre céu também, ele está falando, olha, feliz é aquele que não vive só a sua alegria aqui, que está olhando só para essa vida, mas é aquele que vive com uma perspectiva de eternidade, que entende que a vida não se resume a esse plano que nós estamos aqui. Então quero falar com vocês hoje, porque depois de Lucas registrar as bem-aventuranças aqui, quatro delas, ele vai falar alguns ais, e é o título da mensagem que eu coloquei aqui, os ais, porque ele diz, ai de vocês, e quatro vezes, assim como ele fala das bem-aventuranças, aqui ele fala quatro ais, né? E esse ais aqui é uma expressão, acho que de uma advertência ou de um lamento, ai de vocês, ou seja, olha, aqueles que vivem desta maneira, aqueles que fazem estas coisas, aqueles que enxergam a vida desta maneira, ai de vocês, coitado de vocês, porque talvez não entenderam nada. E Jesus vai falar sobre algumas coisas nestes ais aqui. Diferente da primeira bem-aventurança que nós lemos, né? Bem-aventurados pobres, aqui ele começa dizendo, ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a sua consolação. Será que Jesus estava falando de dinheiro aqui? Ai de você que, que tem dinheiro, porque você já tem a sua consolação, você foi consolado. Eu acredito que Jesus, por trás disso aqui que ele está falando, na verdade ele está tentando ensinar algumas coisas mais profundas do que apenas o dinheiro. E sim, a Bíblia fala de dinheiro, fala de bens, fala de todas estas coisas, mas eu acredito que Jesus, a mensagem aqui talvez seja outra que ele estava tentando transmitir. Eu não acredito que o problema que está sendo tratado aqui é sobre dinheiro, mas eu acredito que o que Jesus está tratando aqui com toda essa conversa que nós lemos, na verdade nesse ponto, ai de vocês ricos, eu acho que Jesus está falando sobre confiança, Jesus está falando sobre consolo, Jesus está falando sobre esperança. Eu acho que Jesus está dizendo o seguinte: ai de vocês, aqueles que colocam a confiança de vocês nestas coisas, no dinheiro, nos bens materiais, em pessoas. Eu acho que é sobre isso que Jesus está falando, porque a gente sabe que a Bíblia diz que o justo vive pela fé, certo? A Bíblia diz isso, o justo ele deve viver pela fé. Se você é um justo diante de Deus, é a maneira que você deve viver da sua vida. Porém, se você for parar para pensar, nenhum de nós queremos viver de fé. Porque andar na fé muitas vezes é desconfortável. Na verdade, tudo que você faz, não sei se você já pensou nisso, tudo que você faz na sua vida é para não precisar exercer a sua fé. É verdade ou não é? Você não quer chegar num dia e dizer: Senhor, olha, eu não tenho o que comer amanhã, então eu estou crendo no Senhor, que o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um Pai provedor e o Senhor vai prover. Se você puder fazer de tudo para não precisar fazer esse tipo de oração e ter que colocar a tua fé em prática, você vai fazer o possível para não precisar andar em fé. Mas a vida do cristão, ela é vivida assim. Nós devemos andar em fé. Tem momentos que a gente não tem uma resposta, mas continuamos crendo. Tem momentos que, a princípio, aos olhos naturais, parece que vai nos faltar alguma coisa, mas nós cremos, nós andamos em fé. Eu acredito que Jesus está usando até essa questão de riqueza, de bens materiais, para ensinar sobre estas coisas. Sabe por quê? Porque, com certeza, é mais difícil de uma pessoa que tem, por exemplo, muitos bens, descansar e confiar em Deus, do que uma pessoa que não tem nada. O que não tem nada, o que está passando por uma dificuldade extrema, muitas vezes ele não tem para onde correr. E aí, muitas vezes ele se lembra de Deus no meio do aperto. Olha, não tenho o que comer amanhã, meu Deus, se existe um Deus, eu preciso de um milagre, porque eu preciso de uma provisão, como é que eu vou fazer com meus filhos amanhã, como é que você... Mas muitas vezes, o contrário disso, aqueles que são abençoados com questões materiais, muitas vezes acabam colocando sua confiança nestas coisas, e colocam Deus em último lugar na sua vida. Se esquecem de Deus, porque nem preciso de Deus, na verdade, olha só, eu estou bem, a minha conta está tudo certo. Ah, mas e se ficar doente? Não, se ficar doente eu tenho um recurso para pagar, talvez um bom médico, o melhor dos médicos, ficar num bom hospital. Ah, mas e se tiver um problema na família? Não, mas se tiver um problema na família, eu posso de repente pagar um bom psicólogo para o filho, eu compro um presente para o filho, para a esposa. As coisas acabam se acertando, e muitas vezes, quando as pessoas têm muitas coisas, elas acabam se esquecendo da necessidade de Deus na sua vida. Eu acredito que o que Jesus está tratando aqui é exatamente isso. O problema aqui não é você ter e você não ter. O problema é que muitas vezes, quando as pessoas têm, elas acabam colocando a confiança no lugar errado. Elas confiam nas coisas que têm. Ela confia mais na conta do que em Deus. Ela confia mais na posição e no cargo na empresa do que em Deus. Ela confia nos recursos que ela já conseguiu acumular do que em Deus. Muitas vezes as coisas boas, na verdade, acabam roubando o lugar de Deus nas nossas vidas, onde nós confiamos mais nas coisas, confiamos mais nas pessoas, na nossa situação atual, do que confiamos em Deus. Eu acredito que Jesus está tratando sobre estas coisas aqui. Ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Eu acredito que o Senhor está nos chamando para colocarmos a nossa confiança no lugar certo. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 7 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde ninguém vive. Olha só, mas bendito, feliz, abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Abençoado, abençoada é a pessoa que coloca a sua confiança não nos bens materiais, não na sua riqueza, não em pessoas, mas feliz, abençoado é o homem e a mulher que colocam a sua confiança em Deus. Sabe por quê, querido? Porque coisas vêm e vão. A riqueza pode passar, você pode perder, pessoas podem te abandonar, mas feliz, abençoado é aquele que deposita sua confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que é imutável, nós servimos a um Deus que é fiel, nós servimos a um Deus que Ele é alfa e ômega, início e fim. Ele está em todo o tempo, Ele é imutável, Ele não muda, Ele continua fiel, mesmo quando somos infiéis, Ele continua fiel. Ele está dizendo, feliz, abençoado aquele que deposita no Senhor a sua confiança e não em outras coisas. É por isso que tem pessoas que acabam enlouquecendo, tem pessoas, não sei se você já ouviu falar sobre isso, pessoas às vezes muito ricas de bens materiais que tiraram suas próprias vidas, às vezes porque perderam algumas coisas, às vezes porque perderam pessoas. E por que é que tirou a sua vida? Muitos deles porque depositaram a confiança naquelas coisas, e quando perdeu coisas, ficou desesperado. Agora, nós que andamos com Deus, a nossa confiança não está nas coisas, está naquele que nos dá coisas. Então, se eu perdi, a minha confiança não está nas coisas. Se alguém me abandonou, a minha confiança não estava naquela pessoa, a minha confiança está nele. Eu sei que é Deus que me abençoa, eu sei que é Deus que abre a porta para mim, eu sei que é Deus que me favorece. Se eu perdi, é Deus que vai me trazer provisão novamente. Quando a minha confiança está nele, eu vivo de maneira diferente. Provérbios 11, 28 diz, quem confia nas suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verde. Salmos 27 diz assim, alguns confiam em carros de guerra e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A nossa confiança, ela não pode estar em coisas e em pessoas, mas a nossa confiança está em Deus. Por que não depositar a nossa confiança aí? E Jesus está falando sobre pessoas que talvez se apoiam sua esperança, confiança em bens materiais, porque ele fala para os ricos, aqueles que têm coisas. 1 Timóteo no capítulo 6, versículo 17 diz assim, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Não coloque a esperança nas coisas, mas que a sua esperança esteja naquele que nos dá todas as coisas. Porque se a minha esperança está naquele que nos dá todas as coisas, mesmo que eu perca alguma coisa, eu descanso o coração, porque eu sei que aquele que me dá todas as coisas não se esqueceu de mim e não me abandonou. Mateus, aqui no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos 19 a 21, diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso aqui é um trecho do Sermão da Montanha, que Jesus pregou, ou seja, que o meu coração não esteja nestas coisas, que a minha confiança não esteja nas coisas, mas no Deus que está acima de todas estas coisas. Por isso Jesus está alertando sobre os ricos, aqueles que colocam a confiança, que pensam que aquilo é tudo que eles precisam na vida deles. Depois, a segunda coisa, ele diz, ai de vocês que agora têm fartura. Então ele fala de rico, ele fala de gente que tem sobrando, de repente, fartura, está farto, porque passarão fome. A gente olha, se for literal, se fosse literal, isso aqui, Senhor. Então é ruim ter fartura, é ruim ser abençoado, então significa que eu vou passar fome, porque eu tenho fartura, mas acredito que não seja literal isso aqui, como eu estou falando, eu acredito que, por exemplo, ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome, aqueles que estão cheios, fartos, completos, eu acho que Jesus está tentando ensinar sobre autossuficiência. Ou seja, estou completo, estou cheio, não preciso de nada, não preciso de ninguém. E infelizmente, muitas vezes, é nesse lugar que pessoas, às vezes, com muitos recursos, acabam ficando. Não preciso de ninguém. Deus, também não preciso. Que Deus me abençoe, não preciso, já sou abençoado. Que Deus me favoreça, nem preciso, eu fui lá, trabalhei, conquistei, arrumei as coisas, não preciso que Deus me favoreça, não preciso que Deus me abençoe, não preciso que Deus me sustente, porque eu mesmo vou lá, eu me sustento, eu vou, eu faço, eu crio, eu expando a empresa, eu tenho os recursos, ah, ficar doente, eu vou, eu pago. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, ai de vocês que agora têm fartura, que estão saciados, vocês terão fome, porque na verdade, diante de Deus, nós nunca podemos estarmos nesta posição onde não precisamos de nada. Pelo contrário, é reconhecermos: meu Deus, eu preciso de tudo, meu Deus, se não fosse a tua bênção sobre a minha vida, se não fosse o teu favor sobre a minha vida, se não fosse a mão do Senhor sobre a minha vida, se não fosse a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor, eu posso fazer coisas boas, mas eu sou totalmente dependente do Senhor. Mas é contra isso que Jesus está falando, aqueles que são cheios de si, aqueles que acham que não precisam de Deus, aqueles que pensam que conseguem sozinho, não preciso de Deus. Mas é reconhecermos: estes terão fome, ele está dizendo, estes terão fome, porque quando eu já estou saciado, quando eu estou cheio de mim mesmo, na verdade eu não estou dando lugar para Deus na minha vida. Ele está dizendo: esse vai ter fome, esse vai passar fome. E aqui espiritual ele está falando, não é fome de comida não, mas quando eu reconheço a minha pobreza, quando eu reconheço que eu não estou farto, eu não estou cheio, eu não estou completo, quando eu reconheço: Deus, eu preciso do Senhor, Senhor, Deus, eu preciso da tua mão sobre a minha vida, Pai, eu preciso da tua sabedoria, Pai, para lidar com as questões da vida, Deus, eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Quando eu reconheço isso, eu serei cheio pelo Senhor. Quando eu dou espaço para Deus na minha vida, Ele vem, me enche, me completa. Mas aqueles que já se sentem completos, que não precisam de Deus, estes terão fome. E aqui Ele está falando sobre questões espirituais. Autossuficiência. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 e 14, olha o que diz. Aqui é o povo quando é liberto do Egito, e Deus abençoa o seu povo, né? Deus tira o seu povo do Egito com mão poderosa e faz milagres e restaura a sorte do povo e abençoa. Mas olha o que diz aqui em Deuteronômio 8, 11 a 14. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, ou seja, cheio de si mesmo, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. É quando eu penso que eu sou bom demais, cheio de... Olha para as coisas que eu fiz, olha para aquilo que eu construí. Exatamente o que o escritor aqui está dizendo, que Moisés está dizendo: olha, foi Deus. Não se esqueçam nem por um dia que não é porque vocês são muito bons, não, vocês iam estar lá no Egito tudo preso, vivendo opressão, foi Deus que tirou vocês. Ele está dizendo: não permita que as coisas agora que vocês construíram, a casa, vocês plantaram, agora vocês estão bem, vivendo debaixo de bênção, não se esqueçam nem por um momento que vocês dependem da poderosa mão de Deus, que foi Deus que fez isso na vida de vocês. Ele está falando sobre o que? Ele está falando sobre dependência. O perigo do ser humano, quando é abençoado, até em questões financeiras, de tirar Deus do lugar que Ele deveria estar. Agora eu não preciso mais tanto confiar assim, tanto em Deus, agora eu não preciso depender tanto de Deus assim. E aqui Moisés está dizendo: não façam isso, não se esqueçam nem por um momento que foi Deus que tirou vocês, não se esqueçam nem por um momento que foi Deus que abençoou vocês. Queridos, nós precisamos estar neste lugar de dependência todos os dias das nossas vidas, sabe por quê? Você pode pensar que você é bom demais, se Deus cortar do teu ar hoje, você não termina nem esse dia, se Deus não permitir você viver até amanhã, você não vive até amanhã, se Deus não te der sabedoria, inteligência, saúde para trabalhar e conquistar coisas, você não consegue conquistar nada. Então tudo na verdade que temos, a nossa confiança, a nossa esperança, ela não está nas coisas que podemos fazer, mas ela sempre tem que estar no Senhor, no Senhor. Apocalipse 3, 17 diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada, estou farto, estou satisfeito. Ele diz, mas não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É nesse lugar que nós precisamos estar. Eu posso fazer coisas boas, eu posso ser bom naquilo que eu faço, eu sou diligente e me preparo, avanço, conquisto, mas eu não posso me esquecer que se não fosse a mão do Senhor sobre a minha vida, eu estaria perdido. E muitas vezes pessoas cheias de si, elas pensam, eu não preciso de Deus, eu não preciso da ajuda de Deus. Eu acredito que Jesus está levando um alerta. O texto diz que ele está falando a discípulos, e talvez os discípulos que se tornaram apóstolos, aqueles que, eu acho que essa mensagem bateu no peito deles de uma maneira, como Jesus dizendo para eles, olha, não se esqueçam nem por um momento que a confiança, a dependência de vocês sempre deve estar nele, sempre nele. Em terceiro lugar, diz, ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Deus é contra a alegria então, Gui? Então Deus está falando, eu quero que o meu povo seja triste, porque Ele está dizendo, ai de vocês que agora riem. E tem pessoas que, tirando do contexto, muitas vezes pegaram passagens até como essa e chegaram a pensar, se está muito feliz é porque não é espiritual. O crente tem que ser sério, carrancudo, não pode rir não. Piada, não estou falando de piada suja, uma piadinha para dar uma risada, não, só crente não ri. Crente espiritual mesmo é gente séria, que não dá uma risada. Como se Deus quisesse que fôssemos só sérios, carrancudos, não dessemos risada, não nos alegrássemos aqui na terra. Quando você olha, por isso que a Bíblia, ela precisa ser lida toda. Porque você lê um versículo como esse, tira às vezes, não apenas do contexto, mas você não consegue, através de toda a Escritura, ver e conhecer e entender o caráter de Deus, você chega a pensar que esse tipo de coisa é literal. Deus não quer, então, que a gente seja feliz. Enquanto quando você olha para o caráter de Deus, você vai ver por toda a Escritura, Deus sempre lutando pelo seu povo, para que seu povo vivesse bem. O povo está no Egito sofrendo, o que é que Deus faz? Deus podia dizer, não, mas o meu povo é povo que chora, que sofre mesmo, deixa eles lá chorando. Porque eu não quero que ninguém ria, não quero que ninguém viva feliz, não. Deixa lá no Egito, que aí eles vão ficar uma bênção, lá chorando, sofrendo, porque esse é o jeito de viver a vida cristã. Deus não. Deus chama Moisés, ei, eu vi que o povo está sofrendo lá, o povo está chorando, eles clamaram a mim. Vai lá e tira eles, porque eu tenho uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Eu quero trazer eles para esse lugar maravilhoso, onde eles vão desfrutar, onde vai ser um tempo bom na vida deles. É esse Deus que a gente descobre, esse caráter de Deus que a gente descobre quando nós lemos as Escrituras. Então, Deus não está falando aqui sobre a questão dessa alegria que eu não posso ser feliz, não, então a gente tem que chorar. Não é sobre isso. Mas talvez o que Jesus, dentro do contexto que ele está, a mensagem que ele está tentando talvez comunicar, é porque tem pessoas que pensam que é apenas isso aqui. Apenas que a vida precisa ser boa demais e a qualquer custo eu preciso rir. E aí é onde entra muitos perigos, porque tem vezes até que para seguirmos a Deus será necessário chorar se necessário. Porque tem vezes que Deus nos pede coisas, nos direciona para algumas coisas que não são fáceis para nós, renúncias e coisas que às vezes a gente não queria fazer e faz, e coisa que queríamos fazer, mas não fazemos por amor a Ele, por entendermos que Ele tem o melhor preparado para as nossas vidas. Mas tem pessoas que não querem viver desta maneira. Elas querem só que a vida aqui nesse âmbito aqui da terra seja maravilhosa, ela quer só diversão, ela quer só que a vida seja uma festa, enquanto muitas vezes Deus nos chama para renunciarmos, para fazermos coisas que não gostaríamos de fazer. Na verdade, nós temos um grande exemplo na palavra de Deus, de alguém que vivia desta maneira aqui e lamentou e chorou, porque o texto diz: ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Eu acredito que ele está falando, claro, esse texto é um texto para o presente, mas é um texto, acho que profético também, para o futuro, porque aqueles que vivem, que só querem ser felizes agora, vão chorar, não só agora, mas vão chorar lá na frente também. Acho que está falando sobre salvação, sobre vida eterna também, né? Mas a gente vê na prática, por exemplo, pessoas na Bíblia que viveram de tal maneira e sofreram. Salomão, acreditamos que ele tenha sido escritor de 3 livros da Bíblia. E o último, Eclesiastes, eu preguei uma série já sobre Eclesiastes. A gente acredita que Salomão tenha escrito Eclesiastes já no final de sua vida, já idoso. Salomão, se fosse nos dias de hoje, ele talvez seria um bilionário. Muito rico, com muitos bens, construiu coisas incríveis, fez coisas maravilhosas. E quando você lê o livro de Eclesiastes, você fica triste por Salomão. Esse homem sábio, esse homem que conquistou muitas coisas, mas ele chega no final da sua vida com muitos questionamentos, e a fala de Salomão, a gente percebe que é uma fala onde ele está deprimido, triste. Ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele diz: nada vale a pena, nada valeu a pena. E ele começa a falar sobre os bens, sobre as coisas que ele construiu, e ele chega à conclusão: nada disso tem sentido, nada disso traz a satisfação, nada disso traz alegria verdadeira. E triste coisa é uma pessoa chegar num lugar como este e olhar para a vida e dizer: que sentido que faz essa vida? Tudo que eu fiz, tudo que eu construí, todas as coisas boas. Olha as palavras de Salomão, Eclesiastes, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, olha o que diz: que grande inutilidade, ou seja, não serve para nada, ele está dizendo. Que grande inutilidade, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol. Perspectiva de Salomão é abaixo do sol, é aqui, é terrena. Ele constrói, ele faz, ele conquista e ele chega à conclusão: nesse âmbito aqui, todas estas coisas, no final das contas, perde o sentido. Olha que triste, no capítulo 2, olha o que ele diz: eu disse a mim mesmo, vamos, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. É o tipo de cara que queria sorrir. É o que Jesus mais à frente está falando. Vamos descobrir as coisas boas da vida, experimentar a alegria, descubra as coisas boas, mas isso também, ele diz, se revelou inútil. Concluí que o riso é loucura e a alegria de nada vale. Decidir me entregar então ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, aqui na terra, nos poucos dias da vida humana. Aí ele diz então: eu lancei grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, neles plantei todo tipo de árvores frutíferas, construí reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravos, escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive mais bois, ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Você acha que o cara era rico no tempo dele? Eu tenho mais do que qualquer um que já teve antes de mim. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis, de províncias, tomei para mim cantores, cantoras e também um harém, as delícias dos homens. O cara provavelmente ficava triste, trazia cantor. Estou triste, chamo o Pavarotti para cantar para mim, para ver se alegra a minha alma. Fazia tudo o que estava ao seu alcance para ser feliz, para sorrir. Constrói prédios, constrói pomares, planta, traz comida, vamos dar banquetes, traga mulheres. E ele mergulha em todos os prazeres que podemos ter aqui nessa vida. E versículo 10 diz: não me neguei nada. Você tem noção disso? Ou seja, eu fiz tudo o que eu queria, tudo o que eu tinha vontade, tudo o que eu pensei que me deixaria de alguma forma feliz, que trouxesse satisfação. Eu fiz todas estas coisas. Versículo 11 diz: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol, não há nenhum proveito do que se faz abaixo do sol. Salomão, ele começa a entender algumas coisas. Por que é que eu não consigo ter alegria? Ele começa a entender que todas estas coisas boas, maravilhosas, que até Deus pode proporcionar, se ele não conseguisse olhar além do sol, tudo isso aqui perderia o sentido. Quando você chega no capítulo 5 de Eclesiastes, você percebe que ele começa a entender estas coisas. Ele começa a entender que essa vida não era para ser vivida só aqui. Ele entende que tem algo além. Ele entende que todas estas coisas boas, quem deu foi Deus, foi Deus. Ou seja, ele começa a reconhecer que acima de tudo isso existia um Deus. No versículo 19 e 20, no capítulo 5, ele diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Ele começa a entender: eu tentei alegria em todas estas coisas, eu tentei satisfação, eu tentei rir com tudo isso que a vida podia me proporcionar, mas ele começa a cair em si, ele começa a perceber que a alegria verdadeira, ele não conseguiria encontrar nestas coisas. É por isso que ele está dizendo: aquele que ri vai chorar, porque no final das contas não existe alegria verdadeira nas coisas. Ele começa a reconhecer que quem dá as boas coisas é Deus, mas a alegria verdadeira não está nas coisas, a alegria verdadeira vem de Deus. É por isso que o cristão, ele vive de maneira diferente, querido, porque tem coisas, ele está feliz, faltou coisas, ele está feliz também. Ah, está muito bem, está feliz, não está tão bem, está feliz também. Por quê? Porque a fonte de alegria dele não são as coisas, a fonte de esperança dele não está nas pessoas, mas está em Deus. Então pode faltar, mas ele tem Deus. As coisas não estão na maneira que ele imaginava, mas ele continua tendo Deus, e é Deus que é seu alimento, é Deus que é sua alegria, é Deus que é sua esperança. Então, mesmo que as coisas vão embora, mesmo que as pessoas te deixem, você continua bem. Por quê? Porque Deus não te deixou e não te abandonou. Eclesiastes 6, de 10 a 12, diz: a tudo quanto há de vir, já lhe deu seu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Ele está agora reconhecendo Deus na história. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso o homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Ele está reconhecendo: olha, acima do sol existe alguém. E ele consegue entender que a falta da alegria que ele está tentando de todas as maneiras ter na sua vida, com todas as coisas, com tudo que ele construiu e conquistou, agora ele está caindo em si, ele está percebendo: acima do sol existe alguém. O texto, Jesus está dizendo: olha, triste, ai de vocês, daqueles que na verdade riem, ou seja, que buscam em todas as coisas dessa vida, de alguma maneira, estarem bem, serem felizes, no final das contas vai chorar. Sabe por quê? Porque quando conquista, descobre que aquilo não te trouxe alegria. Quando chega lá, acaba descobrindo que aquilo não encheu o teu coração. É momentâneo. Não, pastor, porque se eu conseguisse, aí eu ia ficar feliz. E aí você vai lá e consegue, e fica feliz por um dia, dois, cinco, e de repente você está triste de novo e fala: gente do céu, o que que houve? Eu achei que se eu estivesse nesse lugar, nessa condição, com a casa do meu sonho, aí eu ia estar feliz. E aí você chega lá e percebe: não estou feliz, meu Deus, o que que aconteceu? Aconteceu exatamente isso que Jesus está falando. Sabe por quê? Alegria verdadeira não se encontra nas coisas, alegria verdadeira não se encontra nas pessoas. Como nós cantamos aqui, Ele é a fonte de água viva, é Ele que nos alimenta. Você pode ter tudo, se você não tem Deus, você não tem nada. Você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Acredito que é sobre isso que Jesus está tratando aqui nesse texto que nós estamos falando. Quarto lugar, ele diz: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Ah, pastor, é uma bênção, então a gente quer que o povo fale mal mesmo. Bênção é quando está todo mundo falando mal de nós. Não, não é isso que está falando. Sabe o que eu acho que Jesus está dizendo? Ai de vocês quando todo mundo falar bem. Sabe por quê? Porque se eu sou cristão e todo mundo fala bem de mim, isso é um sinal. É um sinal de que eu sou amigo do mundo. Se todo mundo gosta de mim, alguma coisa está errada. Alguém não tem que gostar de mim, porque eu sou crente. E quando eu sou crente, tem gente que não vai gostar da maneira que eu me comporto, porque mesmo que eu não fale nada, com a maneira que eu vivo e me comporto, confronto algumas pessoas, elas ficam com raiva de mim, de você. Ela vai lá e faz o que é errado no trabalho, eu não faço. Ela fala, ah, você está achando que você é o santinho, né? O santinho para oco, você, ah, santarrão aí. Lá vem o crente aí, achar que é. E às vezes não vai gostar. E às vezes vai rejeitar. E às vezes vai falar mal. E às vezes vai falar pelas tuas costas. E às vezes vai querer puxar o teu tapete porque ficou com raiva de você. O que ele está dizendo é, ah, de vocês. Porque, e nos confronta ainda mais nos dias de hoje, onde o legal é ser popular. O legal é ser aceito por todos. E as pessoas olharem para nós e todo mundo gostar da gente, todo mundo aprovar a gente, todo mundo aplaudir a gente. As pessoas estão em busca disso cada dia mais. E Jesus está dizendo o seguinte, ai de vocês, quando todos falarem, quando ninguém tiver algo para falar de você. Que coisa, né? A Bíblia é muito clara quando nos diz que quando nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Os profetas, por exemplo, Jeremias está falando sobre isso e ele fala sobre os profetas que eram amigos, né, do mundo, ou seja, não queriam confrontar, sabe aquela pessoa que não, está tudo certo, a gente quer ser amigo deles, então não vou falar muito duro para eles não ficarem contra a gente, sabe aquela coisa meio assim? Ele diz, Jeremias 6,14, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave, paz, paz, dizem quando não há paz alguma, sabe aquela pessoa que está, não, deixa aqui, está tudo certo, vamos lá, a gente é amigo deles também, não vamos falar nada que vai confrontar muito, porque, né, a gente vive nesse tempo, a gente tem medo de falar algumas coisas, até porque tem gente que não vai gostar daquilo que a gente vai falar, e a gente, não, e se, né, não quero que eles não gostem de mim, não quero que, é um mal, que sem querer, às vezes a gente se encontra dentro disso aqui, com medo, muitas vezes queremos ser aceitos e aprovados e que todos gostem de nós. Ele está dizendo, ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Ou seja, eu acho que por trás, nas entrelinhas, ele está dizendo o seguinte, está todo mundo falando bem por você, talvez você esteja amigo demais do mundo e você é uma pessoa que não se posiciona, talvez você é alguém que não vive a vida cristã de verdade, porque se você estivesse vivendo uma vida cristã de verdade, talvez você teria alguns inimigos por aí. Tiago vai dizer o seguinte, capítulo 4, versículo 4, infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gálatas 1:10, apóstolo Paulo dizendo, acaso eu busco aprovação dos homens ou de Deus? Quem que eu quero agradar em primeiro lugar, antes de qualquer coisa? São as pessoas ou a minha preocupação maior é agradar a Deus? E para agradar a Deus, às vezes, será necessário desagradar algumas pessoas. Qual vai ser a minha escolha? Qual vai ser a minha decisão? Eu acredito que essa decisão nossa fala muito sobre a nossa confiança e a nossa fé em Deus, aonde estamos em Deus, sabe por quê? Porque quando eu tomo a decisão, por exemplo, de agradar a homens e não a Deus, o que eu estou dizendo com a minha atitude, sabe qual é? Por exemplo, eu estou lá no meu trabalho e o meu chefe fala, olha, alguém vai me ligar aí e você diz que eu não estou porque não quero encheção hoje, não. E aí você vai e você mente lá, você desagrada a Deus para agradar o homem, sabe que nas entrelinhas você está dizendo, eu confio mais no meu chefe do que eu confio em Deus, porque se eu confiasse em Deus acima de qualquer coisa, eu iria fazer o certo, independente, mesmo pensando que o meu chefe fosse me mandar embora, mas eu prefiro agradar a Deus, sabe, porque eu entendo, Gui, que acima do meu chefe está o meu Deus. Se o meu chefe fechar essa porta para mim, eu sirvo a um Deus que ele abre uma outra porta para mim. Eu entendo, Gui, que eu estou nesse lugar e que é uma bênção na minha vida, na minha casa, na minha família, mas se esse cara aqui fechar uma porta para mim, e outra, se Deus disser disser para não fechar, não vai fechar. Se Deus tocar o coração dele, ele não fecha, mesmo ele querendo fechar, porque Deus tira o sono dele, Deus faz alguma coisa. Quando a nossa confiança é plena em Deus, a gente geralmente agrada a Deus e não as pessoas. Mas quando a gente duvida um pouco, quando a gente pensa, será mesmo que Deus vai me abençoar? Será mesmo? Então é melhor eu ter o favor das pessoas. Então eu penso, eu preciso do favor do chefe. É importante eu estar bem com o chefe, é importante eu fazer as coisas para agradar as pessoas, porque vai que eu fico na mão. Mas quando eu confio em Deus, querido, a minha escolha é, eu vou agradar a Deus antes de qualquer coisa. Mas e se der errado? Deus vai cuidar de mim. Mas e se faltar provisão? Ele vai ser o meu provedor. Mas e se as pessoas virarem as costas para mim? Eu creio que existe um Deus que nunca vira as costas para mim. Quando você escolhe agradar a Deus, você está na verdade demonstrando a sua confiança que você tem nele. E Ele não te desampara. Ele não te desampara. Ele não te desampara. Nós temos um exemplo na Bíblia, Saul, primeiro rei da nação de Israel, o profeta Samuel é levantado por Deus para ungir Saul. Deus dá a Saul algumas orientações do que ele deveria e não deveria fazer, e Deus diz para ele, você vai guerrear contra os amalequitas. E você vai lá e a orientação é, mata todo mundo, não traz nenhum animal, mata os animais, mata todo mundo que estiver lá e volta. O que Saul faz? Ele poupa o rei, ele poupa alguns animais. E quando o profeta o confronta por conta disso, ele diz que ele pensou nas pessoas, que ele queria, na verdade, sacrificar. Ele dá uma de espiritual, ele quer agradar as pessoas, ele quer agradar o povo. Ele é aquele rei que ele não quer só ficar, que o povo fique contra ele. Então ele tenta ali, sabe, fazer um jogo de cintura. E aí ali naquele momento ele sofre consequências e chora e perde o que Deus tinha. É o que Jesus está dizendo aqui também. Olha, vai chorar, meu filho. É o que aconteceu. O profeta chega para Saul e diz, o reino passou de você, Deus levantou um outro homem, um outro rei para estar no teu lugar, porque você escolheu desobedecer. Melhor é obedecer a Deus e desagradar, melhor é agradar a Deus e desagradar o mundo, porque quando estamos na presença de Deus, quando agradamos a Deus, Ele se encarrega de cuidar de tudo nas nossas vidas. Busque em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, o reino dos céus e todas as outras que as coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso entender, antes de agradar qualquer pessoa, o meu desejo é agradar a Deus, porque eu sei que se eu agrado a Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, a mão de Deus está sobre a minha vida. E quem é que pode fechar uma porta quando Deus abre? Quem é que pode abrir uma porta quando Deus fecha? Quem é que pode impedir e roubar uma bênção da minha vida se Deus me abençoou? É como Balaque e Balaão. Balaão chega para Balaque e diz, eu não consigo, não tem como, eu já tentei amaldiçoar o povo de Deus, e ele diz a Balaque, mas quem é que pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou? Meu querido, se você anda com Deus, se você vive uma vida íntegra diante de Deus, é isso que vai acontecer. Quem é que pode amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou? Quem é que pode ir contra o ungido do Senhor, aquele que anda com Deus? As portas serão abertas, Deus vai te abençoar e vai te favorecer, porque Ele cuida de mim e de você. Talvez o que Jesus está, a mensagem que Ele está tentando trazer àquelas pessoas é, nós precisamos realinhar e colocar Deus no lugar que Ele talvez não deveria ter sido tirado nas nossas vidas. Na nossa jornada, na nossa caminhada, até com coisas boas que Deus faz. Muitas vezes a gente vai colocando as coisas boas que Deus faz no lugar de Deus, na nossa vida. Deus abençoou, então a bênção agora passou na frente de Deus. Deus me deu isso, agora o que Ele me deu passou na frente de Deus. Eu me esqueço que eu ainda continuo sendo dependente do Senhor. E Deus me abençoou, eu criei, eu tive uma ideia, fiz um negócio e vendi meu negócio e fiz milhões. Eu continuo na dependência de Deus, porque eu posso perder esse negócio assim, se Deus não quiser que eu tenha isso. É estarmos neste lugar. Acho que o que Jesus está dizendo é, olha, não se percam no caminho, permaneçam neste lugar, onde a confiança de vocês está nele, a esperança de vocês está nele, a alegria de vocês está nele. Deus faz coisas boas, mas a minha alegria verdadeira não está nas coisas que Deus faz, que são boas. A minha alegria está nele. Ele é a fonte daquilo que eu preciso na minha vida. Que os nossos corações sejam realinhados, que eu e você voltemos para este lugar que talvez não deveríamos ter saído, aonde total dependência nossa está nele, total confiança nossa está nele. Afinal de contas, Ele é o nosso Deus. Ele é tudo nas nossas vidas. E Ele tem o melhor preparado para mim e para você. É nessa confiança que eu descanso, que eu coloco Ele no centro da minha vida, crendo que, mesmo que não esteja tudo bem, vai ficar tudo bem. Porque Ele é o meu Deus. A minha confiança está nele. A minha alegria vem dele. Que eu e você possamos estar neste lugar todos os dias das nossas vidas. Fica de pé no teu lugar, deixa eu orar com você. Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Deus, nós queremos nessa manhã talvez realinhar os nossos corações e voltarmos para esse lugar que não deveríamos ter saído, Pai. Que as coisas boas que o Senhor faz nas nossas vidas não nos roubem de ti. Pai, que todos os dias que possamos ser lembrados pelo teu Espírito, que a nossa confiança precisa estar no Senhor. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Que todos os dias a nossa confiança esteja no Senhor. Que a nossa esperança todos os dias esteja no Senhor. Que a nossa alegria, Pai, não esteja apoiada, que a gente não deposite a nossa alegria nas coisas boas desta vida, mas que a gente entenda e não se esqueça nem por um dia que a nossa alegria, a verdadeira alegria, ela vem do Senhor para as nossas vidas. E Deus, nós não queremos sair deste lugar, nós não queremos sair do centro da Tua vontade, nós não queremos, Pai, achar nem por um momento que a fonte de todas estas coisas está em outras coisas ou em outras pessoas, mas nós queremos reconhecer todos os dias das nossas vidas que Tu és a nossa fonte de água viva, Pai. Alegria quando estamos com o Senhor não tem fim, a paz, a esperança não tem fim, porque se o Senhor é por nós e está conosco, quem pode ser contra as nossas vidas? Nós continuamos crendo que o Senhor é um Deus bom, nós continuamos crendo que o Senhor é um Deus que nos guarda, nós continuamos crendo que o Senhor é um Deus que traz provisão para nós, mesmo se conquistamos alguma coisa. Deus, não queremos sair deste lugar de dependência. Todos os dias, Deus, nós dependemos de Ti, nós dependemos de Ti, a nossa confiança continua no Senhor, os nossos olhos estão no Senhor, nós contamos com o Senhor todos os dias. Deus, não nos permita sair deste lugar, Pai. Nós queremos viver, nós queremos estar neste lugar, onde reconhecemos quem somos, totalmente dependentes de Ti, em nome de Jesus.